Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E o tema de hoje, vamos falar aí sobre demolir ou não demolir os símbolos, as estátuas históricas. Eis a questão. Dá o play aí. Você pode até achar que essa discussão toda começou agora, no dia 7/6/2020. Mas não, a discussão é mais antiga que isso. Por que dia 7? Porque nesse dia 7/6/2020, os ingleses derrubaram na cidade de Bristol a estátua de um conhecido símbolo escravocrata do seu país, o, entre aspas, comerciante Edward Colston. E ao jogar essa estátua no fundo de um rio, acompanhada das movimentações contrárias ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, a estátua no fundo do rio gerou toda uma discussão, porque ela não foi a primeira. Uma onda se sucedeu e se sucede, ligadas à imagem como Cristóvão Colombo e Borba Gato. Mas por que eu disse que isso não veio de agora? Vamos entender mais ou menos por onde esse fio da história começa. Para a gente entender melhor o fio dessa história, a gente tem que voltar a 2015. Em 2015, um jovem membro de ideologias e grupos de supremacia branca racial no sul dos Estados Unidos entrou em uma igreja e matou 9 pessoas negras. O nome desse jovem, Dylan Roof. O evento é chamado de Massacre de Charlottesville. A partir desse dia, houve uma série de movimentos ligados a racismo nos Estados Unidos e que culminou nesse mesmo ano de 2015 com a retirada de mais de 120 monumentos dedicados aos chamados heróis confederados. Abrindo um pequeno parêntese aqui, os confederados, ou seja, a parte do sul dos Estados Unidos da Guerra de Secessão, perderam a guerra. Além de perder a guerra, são historicamente pessoas com ideologias racistas, defensores de supremacia branca, cuja qual só no sul dos Estados Unidos temos aproximadamente 1.741 monumentos dedicados a líderes derrotados de supremacia branca. Ou seja, essas estátuas, esses monumentos, sim, representam dentro de um contexto cultural americano símbolos de supremacia branca. Graças a esses 120 monumentos que começam a ser retirados em 2015, em 2017 a discussão se reacende. A cidade Charlottesville, a figura racista histórica Robert E. Lee, cuja qual, em diversas das suas biografias, é retratado que nunca houve na história um general que sofreu tantas derrotas. Em 2017, houve uma manifestação em volta dessa estátua, organizada e idealizada por supremacistas raciais brancos, cuja qual bandeiras nazistas e neonazistas foram vistas durante todo o movimento. Inclusive, a utilização de tochas lembra muito um movimentozinho que ocorreu aqui no Brasil recentemente, com tochas e líderes, né? Esse movimento de Charlottesville gerou uma onda de protestos, porque manifestantes prós e contra a derrubada da estátua se enfrentaram e, pelas imagens divulgadas pela mídia americana, pelas redes sociais e por muitos dos próprios manifestantes, percebemos que no meio de gritos, vaias e falas de protesto, algumas tochas começam a ser usadas como armas e, a partir daí, um grande movimento começa. Esse movimento termina com a morte de uma dona de casa atropelada por um desses supremacistas raciais brancos que avançou na multidão com um automóvel. Mas não para por aí. Em 2018, na Carolina do Sul, mais especificamente na Universidade da Carolina do Sul, os universitários, provavelmente fazendo uma balbúrdia, conseguiram colocar no chão a estátua que representava uma homenagem singela a militares escravagistas do lado sul da Guerra de Secessão. Então você percebe que já não é algo novo. É algo novo, provavelmente, nas redes sociais brasileiras, que ainda, infelizmente, tem uma dedicação um pouco mais forte, digamos assim, à vida sexual de celebridades e a curiosidades. Então, é interessante derrubar essas estátuas? Elas devem ser mantidas? Primeiro, gostaria que entendamos uma questão. já nos fala um historiador conhecido americano, professor da Universidade de Pittsburgh, Kirk Savage, estátuas falam mais do tempo que foram construídas do que das pessoas ou personagens que as celebram. Então, as estátuas têm também que ser entendidas como um momento histórico, para que aqui a gente não cometa nenhum anacronismo ao fazer uma comparação do agora com o passado. Mas a disputa que se segue hoje sobre essas estátuas e sua permanência ou não, a disputa por essas estátuas hoje gira em uma disputa de moralidades, e essas moralidades ligadas a interesses políticos, onde temos três visões. Uma dos que querem negar ou ignorar essas estátuas, outro grupo que deseja a ressignificação das mesmas e dos espaços, e outro grupo que quer derrubá-las e colocá-las no chão. Vale salientar que nós, americanos, isso sul, centro e norte, somos sim herdeiros de um Estado contrabandista de crianças, mulheres e homens africanos, que, mesmo quando as leis já se colocavam como ilegais, os governos, sejam do norte, do sul, do centro ou de outra galáxia, apoiavam ou fingiam que nada acontecia, enquanto homens, mulheres e crianças eram sequestrados do continente africano e tratados como animais, para a justificativa de uma melhor produção com a mão de obra escrava. Como o mundo enxerga essa questão dos símbolos? A Alemanha, símbolos de apologia ao nazismo, seja com saudações ou até reproduções que não sejam de âmbito educacional, são criminalizados. Na França, é um crime negar o Holocausto. Na Argentina, eles buscam criar uma lei para criminalizar quem nega a ditadura argentina. Em Buenos Aires, é proibido que nomes de funcionários ligados à ditadura militar sejam utilizados em nomes de praças ou espaços públicos. Na Espanha, temos a Lei da Memória Histórica. Na Espanha, existe a Lei da Memória Histórica, que diz uma coisa muito simples. Tem que ser feita a remoção de qualquer símbolo ligado ao franquismo em prédios públicos ou mesmo espaços públicos. Mas aí você já está pensando, no Brasil? Mas sim, no Brasil em 2013, tramita uma lei em que ruas não devam levar nomes de quem apoiou abertamente a escravidão. Daí a gente vai entrar num debate gigante sobre Tiradentes e outras figuras históricas. No Distrito Federal, Ibanez Rocha criou uma lei que proíbe o uso de nomes de torturadores conhecidos e reconhecidos pelos tribunais de acusações em espaços e prédios públicos. Então, como uma lei mais local, a nossa querida Campina Grande, ou mesmo a Paraíba, entraria aí num grande dilema, pois temos bairros por todo o estado com ligações com os presidentes da ditadura militar, como Médici, Geisel e o próprio Figueiredo, nomes conhecidos historicamente como presidentes de um período de ditadura e que, como o próprio Médici, são reconhecidos internacionalmente como homens que cometeram crimes contra a humanidade e contra o próprio Estado em seus momentos de governo. O dilema todo sobre a estátua do Borba Gato foi, para mim, levantado de uma forma muito interessante por um cara que eu gosto bastante, que é o jornalista e agora grande figura da escrita da história do Brasil, Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, ele defende a manutenção das estátuas como um espaço para estudo e reflexão. Bom, é um tema que não tem uma resposta imediata ou específica, se era isso que você buscava. Enquanto minha opinião, reforço sempre nos espaços públicos que posso, que não tenho pena ou empatia por estátuas, e sim por pessoas. As pessoas, principalmente, que foram vítimas dessas personalidades referenciadas nas estátuas. Mas, como historiador, entendo a importância da preservação de monumentos como documentos históricos a serem usados como reflexão de um momento específico. Alguns alunos, inclusive, por redes sociais, me contestavam sobre se vamos destruir memórias de escravagistas, que destruamos também as pirâmides do Egito. Não é bem por aí. A discussão sobre esses símbolos gira em torno da modernidade e da contemporaneidade, quando o sistema escravocrata, popularizado pelo mercantilismo, passou a coisificar e a criar um espaço de tráfico extremamente lucrativo que durou quase 400 anos. A escravidão no Egito tenho certeza que a maioria de vocês a conhece, é uma escravidão com modos históricos específicos ligados à guerra, a endividamento, a colocações que não se encaixam pura e simplesmente com a escravidão moderna étnica africana. Isso é um exercício falho de anacronismo, uma comparação normalmente fraca. Temos que analisar as questões históricas de cada momento, entendendo como cada momento se comporta. Então, uma estátua de Borba Gato, conhecido já em seu tempo como um assassino de indígenas, estuprador, pessoa que favorecia a escravidão e o tráfico de pessoas, em um momento em que isso já sabidamente não era tão bem aceito, não pode ser comparada simplesmente ipsis literis com Ramsés ou Tutankhamon, quando em suas sociedades o conceito de vivência, o conceito de escravidão era anos-luz do que temos no século XVI e no século XVII. Ah, professor, então vamos também retirar as estátuas a Lenin e a Che Guevara? Normalmente, esse também é um argumento fraco, porque ele é um argumento de cunho unicamente político e que busca polarizar ou apenas criar o que chamamos na internet de treta. Lenin, Che Guevara e o próprio Zumbi dos Palmares são figuras históricas que tiveram como base ideológica de sua luta uma questão que está ligada à igualdade, à resistência e a princípios sociais defendidos, e aqui não estou querendo passar pano, mas sim explicando com um contexto histórico o porquê da diferença, onde essas ideias pregam união, pregam a superação de sistemas políticos ou sistemas econômicos que, de alguma forma, estão oprimindo grupos excluídos, e não de pessoas que capturaram pessoas em outros continentes, venderam-as como animais, ficaram ricos com isso e depois se tornaram heróis de alguma forma. Então, o debate sobre as estátuas, a meu ver, seria uma proposta muito mais de ressignificação do que simplesmente de colocar abaixo. E aí faço aqui minha defesa. Ao colocar abaixo uma estátua de um ícone como esse, corremos o risco de estar na mente de algum supremacista, alguma pessoa ligada a essas teorias, de estar, na verdade, o endeusando, o tornando um herói. Já que quanto mais é o ódio destinado ao ícone supremacista, maior será a reação dos grupos que o apoiam e sabem que ele vai ser, e sabe que ele será visto dessa forma pelo grupo contrário. Então, enquanto proposição humilde desse professor, a ideia de um novo monumento ligado não aos indivíduos que são canonizados pela história, mas sim às vítimas desse grupo, me fariam muito mais sentido. E talvez até uma remoção dessas estátuas para uma espécie de museu do esquecimento ou museu da vergonha, para que continuemos a ter essas estátuas e que elas possam continuar nos contando uma história, mas uma história do que a gente não deve fazer. Vale lembrar também que a criação imagética dos ídolos e heróis, ela diz muito mais a respeito a condições do seu momento de criação do que da vida desses próprios heróis. O que eu quero dizer com isso é, a gente tem que buscar entender como esses personagens se tornaram icônicos para os seus grupos e quais os ideais ou, né, os princípios que os grupos que os resgataram querem pinçar das suas histórias. Afinal, todos os homens são passíveis de erros e histórias perfeitas e lindas só existem na literatura. Todos os homens são, por natureza, falhos, mas durante sua trajetória podem sim ter lutado, ter feito algo importante e isso ser um dos motivos que justifique sua idealização por pessoas do futuro. O problema é que, nessa perspectiva, a luta de liberdade por Zumbi não pode ser comparada, a grosso modo, com a luta para a recuperação da Alemanha de Adolf Hitler. Mas ambas as justificativas parecem normalmente a seus grupos as mesmas, quando não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, agradeço a todos que ficaram por aqui. Informando de novo, quem ficou até aqui já sabe que tem um linkzinho na bio do meu Instagram que você pode ir lá e baixar o material que está lá de grátis para vossas excelências. Tenham todos uma uma boa semana e fiquem com os deuses.